Uma proposta de emenda à Constituição que nasce de uma disputa entre poderes, como uma resposta do Legislativo ao Judiciário. Uma PEC já aprovada pelo Senado e à espera de um posicionamento da Câmara dos Deputados. O reforço de uma política que, se avançar e passar a valer mesmo, vai colocar o Brasil na contramão de inúmeros países. Uma mudança que, se aplicada na realidade nacional, pode agravar desigualdades e consolidar uma estratégia que não funciona, segundo as evidências disponíveis. Eu sou Conrado Corsalete, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 17 de abril de 2024, dia em que o Brasil acordou mais próximo de entrar na contramão de inúmeros países do mundo no que se refere à política de drogas. Isso porque o Senado aprovou na véspera a PEC das drogas, uma proposta de emenda à Constituição que reforça a criminalização da posse e do porte de qualquer tipo de entorpecente cuja comercialização é ilegal.
Na prática, a proposta aprovada pelos senadores põe na Constituição uma restrição já prevista na atual lei de drogas, em vigor no país desde 2006. Essa legislação é cercada de contestações. Mas primeiro vamos tentar entender, digamos assim, a boa intenção dela. A ideia era despenalizar parcialmente o usuário que antes podia ser condenado a até 2 anos de detenção. Com isso, a pessoa enquadrada como usuária de drogas passou a ter um tratamento mais brando, podendo, por exemplo, resolver a questão ao prestar serviços comunitários, fazer um curso sobre o risco dos entorpecentes ou mesmo levar apenas uma advertência.
Para o traficante, a lei de drogas de 2006 deixou a situação mais complicada. A pena mínima subiu de 3 para 5 anos de detenção. A ideia era garantir que condenados por tráfico pagassem sempre com restrição de direitos. A pena máxima continuou sendo de 15 anos de detenção. Apesar de tentar acentuar a diferença entre usuários e traficantes, sendo menos dura com um e mais dura com outro, a legislação abriu ali uma brecha complicada.
Pela Lei de Drogas de 2006, a diferenciação de usuário e traficante é feita pela autoridade policial, na hora do boletim de ocorrência e na investigação, passa pelo Ministério Público e é confirmada ou não pela autoridade judicial, na hora da sentença. Tudo isso sem nenhum critério objetivo. E aí, com a subjetividade permeando as decisões, feridas históricas brasileiras, como classismo e racismo, ficaram ainda mais inflamadas. Pessoas pobres e negras passaram a ser preferencialmente enquadradas como traficantes.
Além de agravar desigualdades, houve outra consequência também muito problemática. Ouça um diagnóstico feito pelo CESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, num estudo divulgado 3 anos atrás.
A lei de 2016 contribuiu para um aumento significativo do número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas, o que gerou superlotação dos sistemas carcerário e socioeducativo. Diferentes estudos apontam que o perfil das pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil é muito diferente da imagem do chefão do tráfico poderoso e violento que ilustra as representações hegemônicas sobre esse crime na mídia. Na maior parte dos casos, a pessoa havia sido presa sozinha, era réu primário, trazia poucas quantidades da substância consigo e não carregava a arma de fogo.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de pessoas presas no Brasil passou de 230 mil no início dos anos 2000 para 830 mil 2 décadas depois. Se a ideia era combater o tráfico, não deu muito certo. Afinal, é nos presídios que as facções criminosas surgiram e floresceram. É nos presídios onde quem não fazia parte dessas facções é estimulado a fazer. É um círculo vicioso em que o sistema legal brasileiro praticamente dá os instrumentos para que as organizações criminosas cresçam e se fortaleçam.
O mais lamentável do debate sobre drogas em curso no Congresso é que ele não está sendo feito a partir de estudos, evidências, pesquisas e avaliações de políticas públicas. Ele foi reacendido por uma vendeta. Ele é motivado por uma reação do poder legislativo ao poder judiciário. Isso porque o Supremo começou a julgar a constitucionalidade do artigo da Lei de Drogas de 2006, que tentou diferenciar o usuário de traficante sem estabelecer critérios objetivos.
Esse julgamento começou lá em 2015. Sofreu diversas interrupções. A mais recente, em março desse ano, com um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No momento, o plenário do Supremo tem 5 votos para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e para fixar parâmetros objetivos a fim de diferenciar usuários da cannabis de traficantes no geral. São 3 votos contrários. E faltam votos de 3 ministros. Se apenas um deles for na direção majoritária até o momento, o tribunal vai estabelecer uma mudança importante na política de drogas, descriminalizando o usuário de maconha e não apenas despenalizando a prática, como é hoje.
Ao colocar em votação a PEC das drogas, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, buscou se contrapor ao Supremo. Afinal, incluir a criminalização da posse e porte de drogas na Constituição joga pressão sobre o tribunal. Na análise da proposta ocorrida na noite de terça-feira, o Pacheco tentou atenuar os efeitos da medida.
A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese.
O problema aí está no fato de que garantir que o usuário jamais será penalizado com o encarceramento não resolve a questão central estabelecida pela Lei de Drogas de 2006, que é a subjetividade na definição de quem é usuário e quem é traficante. O presidente do Senado também disse que a PEC não barra a possibilidade de uso medicinal de entorpecentes.
Ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido.
Esse trecho que você ouviu traz um compromisso com a medicina, mas o que mais chama atenção nele é a parte em que a disputa com o Poder Judiciário fica explícita, quando o Pacheco diz que o tema é da seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo.
Um ponto importante para mostrar a complexidade desse debate está no fato de que apenas definir critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes pode não resolver o cerne do problema. Numa entrevista ao Nexo, o cientista social Maurício Fiore, estudioso do tema, afirmou o seguinte:
um dos pontos a ser tocado é o ônus da prova. À polícia e ao Ministério Público cabe provar que a droga era para tráfico. Hoje, o ônus da prova cabe ao acusado, justamente por ele ser visto como o traficante padrão, ou seja, pobre e negro.
O primeiro tratado internacional de controle de drogas no mundo é de 1912. Naquele início do século XX, as preocupações giravam em torno do comércio do ópio e da cocaína. Os Estados Unidos encabeçaram a onda proibicionista que veio logo depois, chegando a vetar o consumo de álcool no país por 13 anos, até reconhecer que o objetivo da lei seca não foi alcançado e que seus efeitos colaterais eram muito negativos. Mas os americanos não desistiram da orientação, assim como a comunidade internacional também não.
No início dos anos 70, surgiu a expressão guerra às drogas. Ela foi cunhada pelo então presidente americano Richard Nixon, para quem o uso de entorpecentes ilegais deveria ser considerado o principal inimigo público da democracia. E desde lá, o alvo dessa guerra, depois importada pelo Brasil, era bem definido. Ou seja, pessoas pobres, negras e, no caso dos Estados Unidos, latinas. Em 2 décadas, o país viu sua população carcerária passar de 50 mil para 500 mil detentos. Depois, esse número chegaria à casa do 1 milhão. O país é o que mais tem gente presa no mundo em termos absolutos.
Vale voltar a outro trecho do estudo do CESEC, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania.
Em diferentes partes do mundo, o racismo serviu de fundamento para a proibição das drogas. Nos Estados Unidos, as investidas contra o consumo de algumas substâncias baseavam-se em imaginários preconceituosos e discriminatórios contra minorias raciais. Declarações oficiais do governo americano argumentavam, por exemplo, que homens negros e pobres estariam mais propensos a usar cocaína, levando-os a cometer violência sexual contra mulheres brancas. Nos organismos internacionais, os estereótipos raciais também circulavam livremente.
Pelo mundo, diversos países têm flexibilizado sua política de drogas, especialmente em relação à maconha, a partir da constatação de que a guerra às drogas tem um custo orçamentário elevado e não funciona. Quando a ONU realizou uma grande convenção sobre entorpecentes em 1961, anunciou que seu objetivo era preservar a saúde física e moral da humanidade. Mas durante todo o período proibicionista, a produção e o consumo de drogas só aumentou, segundo os próprios relatórios das Nações Unidas, e trouxe consequências trágicas, com clivagens sociais e raciais.
É claro que não se pode minimizar o efeito devastador que as drogas têm na vida de muitas pessoas. Mas o que os especialistas ressaltam é que esse é um problema que precisa ser combatido com mais ênfase em educação e saúde pública, não apenas como uma questão de segurança. Flexibilizar a legislação, como já fizeram Holanda, Portugal, Alemanha, Argentina, Uruguai, entre outros inúmeros países, ajuda a jogar luz sobre os aspectos sanitários do tema. Ajuda até a movimentar a economia legalmente, como ocorre em vários estados americanos, onde a cannabis foi permitida.
Termino aqui com uma resposta do Maurício Fiore na entrevista do Nexo que a gente já citou antes. O cientista social responde por que a descriminalização ou a legalização das drogas ainda enfrenta ampla resistência por parte da sociedade brasileira.
Temos um paradigma que dura mais de um século e que não é só sobre leis e normas, mas sobre como pensar a alteração da consciência. É um tempo longo no qual prevaleceu uma forma simplista de dividir as drogas entre boas e ruins, e também de reproduzir desigualdades, excluindo e criminalizando o que é indesejado e temido. Evidentemente, o conservadorismo é parte da explicação, mas há também uma confusão entre sociedade e Estado, estimulada pelos próceres do proibicionismo. Ter aversão ao consumo de uma droga termina implicando, automaticamente, na defesa da sua perseguição. Já ser crítico do atual modelo é considerado uma defesa das drogas. Há também outros elementos na resistência à mudança e que passam pelo reconhecimento de que o uso de drogas está relacionado a muito sofrimento e a tensões da ordem moral. Usar drogas é um ato moral. Existe resistência do campo antiproibicionista em pensar e dialogar sobre esses aspectos, que poderiam ampliar as bases populares do debate.
O Durma com Essa volta já.
Numa noite de março de 2018, a Fernanda pegou uma carona depois do trabalho. Já faz 6 anos, mas ela lembra de cada detalhe. Que mensagens ela leu no celular, o que tocava no rádio, o que ela e a amiga conversaram. E não, a Fernanda não tem uma memória fora do normal. Ela só lembra porque aquele percurso foi interrompido por uma rajada de fuzil. E porque a amiga dela e o motorista morreram na hora. Só a Fernanda ficou para contar a história e ela já perdeu a conta de quantas vezes ela contou. Só que mais recentemente, outras pessoas que estavam implicadas nesse crime também começaram a falar. Isso mudou o jeito como a Fernanda entende o que aconteceu. Eu sou a Carol Pires e conto essa história no episódio História Sem Fim, no podcast Rádio Novelo Apresenta. Além dessa conversa que eu tive com a Fernanda Chaves, assessora da vereadora Marielle Franco, a Flora Thomson DeVoe conta a história de uma cidade destruída nos anos 40 que ainda assombra muita gente. O Rádio Novelo Apresenta está no ar em todos os aplicativos de áudio.
Colunista do Nexo, o professor de Sociologia e Ciência Política Luiz Augusto Campos escreveu um artigo recente para o jornal falando sobre as cotas raciais no serviço público brasileiro, que já existem desde 2014 e cuja renovação está em debate no Congresso. Ele conversa aqui com a gente sobre o tema. Luiz, primeiro, qual o perfil do funcionalismo público no país?
Bom, o perfil do funcionalismo público brasileiro é bastante complexo, né? Se a gente focar só no funcionalismo federal, você tem muitos níveis com diferenças salariais absurdas, né? Desde técnicos que ganham algo próximo a 1 ou 2 salários mínimos até cargos de carreira que podem ganhar 10, 20 salários mínimos. Quando a gente olha o dado bruto, a representatividade de pessoas pretas e pardas no funcionalismo não é tão pequena. Então, o dado bruto tem mais ou menos 40% de pretos e pardos no funcionalismo público federal. Agora, quando a gente estratifica esses dados e vai olhar as hierarquias mais altas, a gente tem estratos com mais de 80%, alguns até com mais de 90% de pessoas brancas.
E, Luiz, como esse perfil afeta a formação de políticas públicas?
O Brasil é um país cuja maioria da população é preta ou parda. Quando a gente olha os grupos de sexo e raça, o grupo majoritário é de mulheres negras, né? Esses grupos também são os grupos mais afetados pelas políticas públicas. Se a gente pensar quem utiliza mais o Sistema Único de Saúde ou as políticas de saúde, ou se a gente pensar quem utiliza mais os sistemas de educação público. Então, a população negra e dentro dela a população de mulheres negras são as mais afetadas pelas políticas públicas. No entanto, essa população não está no grupo de formuladores ou formuladoras dessas políticas públicas. E isso gera um enorme problema, tanto para a qualidade das políticas públicas quanto para a sua eficiência, né?
A coluna do Luiz Augusto Campos você pode ler em nexojornal.com.br.
Dos rumos tortos da política de drogas do Brasil, as cotas no serviço público do país, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Luiz Augusto Campos, produção de arte de Mariana Simonetti, edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui, mas não durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!